Está começando agora mais um programa Arena do Futuro. É muito bom sempre poder contar com a sua presença aqui, ajudando-nos a levar essa mensagem, que é uma mensagem que transforma vidas, uma mensagem que impacta corações a tantas pessoas que necessitam. E é por isso que você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda aqui à nossa casa. A TV Novo Tempo, ela prega a esperança. Ela abre a palavra do Senhor e esta palavra, quando aberta, ela nunca volta vazia. O nome do programa, você já sabe, é a Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje é uma continuação do nosso último programa. Nós estamos entendendo um pouco melhor sobre as muitas religiões, as muitas placas de igrejas que existem por aí. Estamos entendendo que houve um tempo na história que doutrinas não bíblicas, doutrinas humanas, passaram a fazer parte da igreja e da sua tradição. Mas Deus, em sua palavra, nos deixou claro qual é o caminho a ser trilhado. Quer saber mais? Fica comigo, porque o programa A Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Você sabe que toda a volta do programa, depois da vinheta, eu sempre tenho um convite especial para você que nos acompanha aqui na Novo Tempo. Eu tenho nas minhas mãos a revista A Cura do Pecado. São temas baseados nas profecias de Daniel, de Apocalipse, do livro de Mateus, onde você vai entender os grandes mistérios deste mundo. Pastor, mistério? É, mistério. Mas o mistério pode ser compreendido. Esse mistério já foi interpretado e tudo está na palavra de Deus. Este material aqui é para você continuar estudando a Bíblia. Porque a Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica, que usa rádio, TV e internet para pregar o Evangelho. E esse material aqui é um presente que nós estamos oferecendo para todos aqueles que são alunos da nossa escola bíblica. Mas você está pensando assim agora, o pastor, eu vou pedir, e depois vai vir um boleto para eu pagar esse estudo bíblico? Não vai boleto nenhum. Pastor, é de graça mesmo? É. E como é que a Novo Tempo consegue nos oferecer esses estudos de graça? Porque tem custo, tem que imprimir, tem que mandar no correio, é verdade. É porque aqui na Novo Tempo nós temos a ajuda dos anjos da esperança. São aqueles que acreditam na Novo Tempo e compartilham essas boas novas e me dão a possibilidade de te oferecer gratuitamente esse material. Então você pode, a partir de agora, ser aluno da nossa escola bíblica. É uma escola bíblica que está sempre com matrículas abertas e, como eu já te disse, você não paga mensalidade nenhuma, porque o material chega aí gratuitamente para você. Tá? Agora a pergunta é, e o que eu preciso fazer? Eu vou lhe contar. novotempo.com/escola bíblica, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Escolhe o estudo bíblico, faz o seu registro, tem que preencher um pequeno formulário para você ser aluno da nossa escola bíblica. Então esse material vai chegar diretamente até você, tá bom? E eu quero fazer um outro convite para você, além de ser aluno da nossa escola bíblica, para conhecer a nossa página no NT Play. Vou dar um endereço para você, ó. É ntplay.com/arenadofuturo, tá bom? ntplay.com/arenadofuturo. Vamos para o nosso tema de hoje, que é, na verdade, uma continuação do tema da semana passada. Nós estamos conversando sobre a Igreja de Deus na Terra. Estamos entendendo um pouco mais, dentro do panorama das profecias, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer e como podemos nos preparar para estes eventos que envolverão a Igreja de Deus. No nosso último programa, nós olhamos e percebemos que no desenvolver da história, as profecias vão se cumprindo. É assim que nós vamos interpretando e entendendo aquilo que Deus deixou revelado. Então, a história é uma confirmação da profecia. Nós precisamos da história para entender a profecia. E assim, com história e profecia, uma do lado da outra, nós vamos então sabendo exatamente o que vai acontecer. O que eu acho mais bonito disso tudo é que a história prova exatamente aquilo que a profecia diz. Quando nós comparamos as duas, vemos que não há erro na profecia. Não há nenhum equívoco na profecia. É 100% de acerto. E esse 100% de acerto é para que eu e você tenhamos muito mais confiança. É para que eu e você tenhamos muito mais certeza daquilo que estamos seguindo quando lemos a Bíblia, a palavra do Senhor. No programa anterior, nós fomos até Apocalipse no capítulo 10, para entender um tempo da história onde as profecias começariam a ser interpretadas e entendidas de melhor maneira pela humanidade. Vamos juntos à Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Eu tenho a minha Bíblia aqui, eu espero que você tenha a sua Bíblia aí também, porque o programa Arena do Futuro, sempre tudo começa na palavra, tudo parte da palavra. Vamos lá? Apocalipse, capítulo número 10, vamos ler os versículos 1 e 2, versículos 5 e 6. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui. Vamos ler juntos? Diz assim a Bíblia: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Bom, vamos parar aqui, apenas para algumas poucas reflexões. Este anjo, ele tem um livrinho aberto nas mãos. Este livrinho aberto significa que é possível agora compreender e entender aquilo que está naquele livro. Se o livro estivesse fechado, significaria que o conteúdo não estava disponível. Para você ler um livro, você tem que abrir o livro. E o anjo estava com o livro aberto, convidando as pessoas para lerem, para entenderem e para compreenderem todas as palavras que estavam ali escritas. Quando esse anjo coloca um pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra, isso significa universalidade, porque o nosso planeta, ele é composto de mar e terra. Então, o que o anjo tem nas mãos, a mensagem que o anjo tem nas mãos, é uma mensagem global, que envolve todo mundo. Precisamos dar ouvidos àquilo que o anjo tem para nos dizer. Continuando a leitura, versículo 5 e 6 de Apocalipse, capítulo 10. Vamos lá? Vamos ler? Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Ou seja, aquilo que deve acontecer não vai se atrasar. Deus cumprirá exatamente aquilo que deve ser cumprido no tempo exato. Algumas pessoas, às vezes, podem pensar assim: ah, pastor, esse mundo aqui está muito complicado, tem muitos problemas, tem muita tragédia, tem muita fome, a gente olha para a situação global e vê tanta miséria, e vê tanta maldade, e vê tanto sofrimento, e tanta lágrima. Jesus não está demorando muito? O que nós encontramos na Bíblia é que não haverá mais demora. É preciso considerar que esta mensagem de Apocalipse capítulo 10, ela acontece imediatamente após os 1260 anos de perseguição da igreja, quando o povo de Deus teve que se refugiar no deserto. Pastor, como é que eu posso entender isso aqui melhor? Simplesmente você precisa assistir o nosso último programa. Vá lá no NT Play ou vá no nosso canal no YouTube, encontre o programa anterior, assista depois e você vai ver como as ideias elas vão se encontrar. Porque há um período onde ocorre uma supremacia de perseguição à fé, à igreja e à verdade, que começa no ano 538, quando ocorre a nomeação do bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas por parte de Justiniano. Somando os 1260 anos, nós caímos exatamente em 1798, quando ocorre o aprisionamento do Papa Pio VI. A profecia fala exatamente daquilo que vai acontecer. Então, logo depois que acontece esse período de 1260 anos, é que o livrinho nas mãos do anjo se abre. E sabe qual livrinho é esse? É o livro do profeta Daniel. Depois de 1798, quando houve o aprisionamento do Papa Pio VI, muitas pessoas passaram a estudar as profecias para entender o que estava acontecendo. Imagina só, neste período de supremacia, o Papa era autoridade política e religiosa, e agora estava preso. Então as pessoas voltaram os olhos para a Bíblia, perguntando assim: deve ter algo na Bíblia dizendo sobre este evento. Deve haver algo na palavra de Deus que aponte para este evento. E com isso, o estudo do livro de Daniel passou a fazer parte de vários grupos religiosos. E foi então que uma profecia chamou muito a atenção das pessoas. É a profecia que trata das 2300 tardes e manhãs. Quando Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, diz que depois de 2300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Esses religiosos, estudantes da Bíblia, procuraram entender o que é que essa profecia significava, para onde ela apontaria. O capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, os dois capítulos tratam desta visão. No capítulo 8 ela é dada a Daniel, e no capítulo 9 o anjo vem para explicar a Daniel quando a profecia começaria. Então o anjo se apresenta e diz assim: Daniel, esta visão das 2300 tardes e manhãs, ela começa com o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Historicamente, nós sabemos que isso se deu no ano 457 a.C. Então, este é o marco, é o começo deste período profético. O anjo, no capítulo 9 de Daniel, ele vai dando elementos. Por exemplo, ele fala que em 7 semanas a reconstrução de Jerusalém estaria terminada. Lembre-se que nas profecias, quando existe uma redução dos elementos que são grandes para algo menor, significa que o tempo também foi reduzido. Então, quando a profecia fala dia ou tarde e manhã, que é uma outra expressão para dia, está referindo-se a um ano. Então, 7 semanas seriam 49 dias, que equivalem a 49 anos. Olhando na história, quando o decreto foi feito em 457 a.C., somamos os 49 anos, chegamos no ano 408, quando Jerusalém foi exatamente reconstruída, no tempo certo. Sabe por quê? Porque Deus não se atrasa e Deus nem se adianta. Ele vai no ponto certo da história. Se Deus não se atrasa e nem se adianta, tenha certeza que aquilo que Ele faz na sua vida também é no tempo certo. Deus nunca vai te decepcionar. Às vezes, nós nos decepcionamos com nós mesmos, mas não com Deus, porque Ele está no controle de tudo. Confie. Eu não sei como é que você está agora, eu não sei o que você está sofrendo agora, mas olhando para esses números na história, eu vejo que Deus cuida de cada detalhe da história. E se Ele cuida de cada detalhe da história, Ele pode cuidar de cada detalhe da sua história, tá bom? Então confie, vamos com fé, porque Deus está nos dando grandes revelações e ensinamentos aqui. Depois o anjo fala de 62 semanas, que apontaria para o ungido. O ungido aqui é o batismo de Jesus. Somando essas 62 semanas, são 434 dias, que valem 434 anos. Chegamos exatamente no ano 27, quando Jesus foi batizado. Esta compreensão, até 1798, as pessoas não tinham. Passaram a entender apenas depois desta data, do aprisionamento do Papa Pio VI. Temos uma semana ainda pela frente para completar o período das 70 semanas que o anjo fala em Daniel 9, versos 24 a 27. Essa semana teria no meio o fim do sacrifício, que quando Cristo morreu na cruz, já não foi mais necessário a morte de cordeiros. Esses 7 anos finais do batismo de Cristo até o ano 34 representa este marco que Deus havia estabelecido sobre o povo de Daniel, ou seja, sobre os judeus. Em 34, acontece o apedrejamento de Estevão, acontece a conversão de Paulo e o fim de Israel como a nação eleita. Agora dá para fazer uma conta, né? 490 é este período das 70 semanas. Para os 2300, fica faltando 1810 anos. Do ano 34 mais 1810, chegamos até o ano de 1844, quando ocorre a purificação do santuário celestial, ou seja, o fim das 2300 tardes e manhãs. Tudo isso aqui é muito claro e está muito visível para nós, como Deus tem controlado e conduzido tudo. Veja, nada escapou das mãos de Deus, nada fugiu. Em 1844, Jesus começa o seu juízo investigativo. E o que é esse juízo investigativo? Jesus começa então a julgar todas as pessoas. Esta compreensão bíblica, até então, não existia. Quando o livrinho foi aberto, então as pessoas passaram a entender e compreender. Ter esta visão diante dos nossos olhos ajuda-nos a compreender todas as demais profecias. Porque esta profecia aqui, que eu mostrei para vocês, das 2300 tardes e manhãs, é a última profecia com data marcada na Bíblia. Depois dela, já não há nenhuma profecia onde nós sabemos o seu fim. Isso vale também para a volta de Jesus. Jesus vai voltar, e nós não sabemos quando ele vai voltar. Nós não temos ideia quando Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus, mas eu sei que ele vai aparecer, eu sei que ele vai voltar. Então, se nós não temos previsão do momento, nós podemos ter certeza, como Deus acertou em cada detalhe da história, ele vai acertar também o momento certo da volta de Jesus. Olhando para esta situação, vamos até o livro de Daniel no capítulo 12, para compreender quando é que nós vamos chegar no tempo do fim. Vamos à leitura do texto bíblico? Acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que os outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós já estudamos aqui no programa Arena do Futuro esta profecia de tempo, tempos e metade de um tempo. Este é o período de 1260 anos. Tempo representa um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Fazendo a soma, lembre-se que o calendário bíblico é o calendário lunar, então o ano tem 360 dias, então é 360 mais 720 mais 180. Essa conta dá 1260 anos, o período da supremacia papal. Ou seja, o período fim, todas essas coisas aconteceriam, a compreensão, o entendimento, apenas depois dos 1260 anos. Ou seja, nos dias nos quais essa profecia tornou-se entendível e compreensível. Neste calendário de Deus, ele vai nos dizendo exatamente aquilo que vai acontecer. Vamos ler a parte final de Daniel capítulo 12. Diz assim: eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, as profecias de Daniel ficariam fechadas. Agora, quando nós vimos em Apocalipse no capítulo 10, o anjo com um livrinho aberto, significa que a profecia que estava encerrada e selada, agora estaria aberta. Então, no tempo do fim, depois dos 1260 anos de supremacia papal, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, depois de 1798, seria possível compreender exatamente o conteúdo das profecias do livro de Daniel. Somos privilegiados, porque temos esse conhecimento, temos esse entendimento. Você, agora, pode ter claro diante dos seus olhos exatamente o panorama da história, para onde nós estamos indo, como estamos indo, e com a certeza de que não estamos indo sozinhos. Nós não estamos abandonados nessa trajetória, mas o Senhor, o Deus da paz, caminha ao nosso lado e nos dá as forças necessárias, nos dá a ajuda necessária para que você termine sua jornada, que é uma jornada de vitória e de muitas bênçãos. Voltando aqui para a nossa compreensão, Apocalipse capítulo 10 traz mais uma informação com relação a esse livrinho aberto nas mãos do anjo. Porque ele se abre, as pessoas entendem a profecia, mas há uma experiência frustrante. Vamos ver? Venha comigo aqui para o versículo número 9 de Apocalipse capítulo 10. Diz a Bíblia: então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Uma experiência frustrante, porque o livrinho estava aberto. Ou seja, era possível compreender e entender as profecias. Mas este livro, quando comido, trouxe uma sensação contrastante. Porque primeiro diz que o livrinho era doce como mel na boca, mas quando engoliu, tornou-se muito amargo. E por que isso aconteceu? Deixa eu lhe levar para uma frustrante experiência que aconteceu em 1844. Lembra daquela compreensão que eu te apresentei de todo o panorama de Daniel? Um grupo de pessoas que seguiam um pregador chamado Guilherme Miller. Ele, estudando as profecias de Daniel, chegou à conclusão que o final das 2300 tardes e manhãs aconteceria em 1844, o que está certo. Estava exata a conta de Guilherme Miller. O problema foi que ele, embora tenha acertado o tempo, errou o evento. Ele acreditava que em 1844 Jesus Cristo iria voltar e que a purificação deste santuário seria a terra, que a terra então seria purificada agora com a volta de Jesus. Já não mais existiria pecado. Então, imagine só, se você vivesse nos anos próximos a 1844, ao estudar as profecias e entender que o cumprimento estava para aqueles dias, essa foi uma experiência maravilhosa, doce na boca, mas ela terminaria frustrante. Sabe por quê? Porque Jesus não voltaria em 1844. Estes pregadores, estes seguidores de Guilherme Miller, tiveram uma experiência doce na boca como mel. Jesus está voltando. Mas quando Jesus não veio, ficaram frustrados e decepcionados, e é nesse momento que o livrinho, livro de Daniel, se torna amargo no ventre. Um detalhe a mais da história, um detalhe a mais que Deus nos dá em sua revelação. Mas logo depois, este grupo de pregadores entendem que a data estava certa, mas o evento estava errado. A compreensão estava exatamente de acordo com a história, porque o livro estava aberto, mas eles erraram no sentido final da visão, que não era a volta de Jesus. Então, há uma advertência para todos nós. Diante deste cenário, diante desta situação, diz a Bíblia em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, João vê um anjo voando pelo meio do céu, e esse anjo tem um evangelho eterno e prega a todos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Em outras palavras, Deus vai nos julgar, vai nos levar a juízo. Algumas verdades bíblicas precisavam ser restauradas, por isso que ele não voltou em 1844, como, por exemplo, o batismo por imersão, o retorno visível de Cristo, a morte como um sono, a lei de Deus. Tudo isso que foi abandonado nesta mudança que a igreja cristã fez, viveu e experimentou na Idade Média, precisava de uma restauração. Ou seja, Deus está dizendo que Ele tem o seu povo, que Ele tem a sua igreja e que Ele está controlando a história. A decepção, ainda que deu início a essa restauração da verdade, hoje criou um povo que olha para a Bíblia, que estuda a Bíblia, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia e convida as pessoas para terem somente a Bíblia, nada além da Bíblia, nada mais do que a Bíblia, como regra de fé e prática. É essa a sua vontade? É esse o seu desejo? Se sim, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos falar com Deus? Querido Pai, neste momento eu me entrego nas Tuas mãos, bem como cada pessoa que ora comigo. Ajuda-nos a vivermos as Tuas verdades. Ajuda-nos a trilharmos o caminho que nos leva para o céu, com a certeza e a segurança de que nunca estamos sozinhos. É o que eu lhe peço no nome poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.